Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Agora para falar de algodão, para falar do final da colheita lá no oeste da Bahia, mais precisamente na Fazenda Santana, em Luiz Eduardo Magalhães. A Fazenda Santana é uma das maiores áreas produtoras de algodão do nosso país. E nós, claro, não vamos falar apenas de algodão, vamos falar das dificuldades de se produzir nesse país, vamos falar das relações de preço, das relações de mercado, das relações e dificuldades trabalhistas e, acima de tudo, acho que esse é o nosso objetivo nessa entrevista, de falarmos das questões ambientais e das providências, tanto de comunicação e de providências de convivência com o meio ambiente, produzida e providenciada pelos próprios produtores rurais. Muito bem, está conosco com muita honra aqui para nós no Notícias Agrícolas o Antônio Franciosi, o produtor, proprietário da Fazenda Santana, que tem 28 pivôs centrais para sua produção de algodão e soja, cada pivô numa área de 352 hectares. Vamos mostrar já fotos fantásticas da Fazenda Santana, que eu já tive o prazer de conhecer, fiquei absolutamente impressionado, e são essas fotos que metem medo no mundo. Mas, primeiramente, vamos cumprimentar o João Antônio Franciosi, o seu Franciosi lá da Fazenda Santana. Franciosi, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João, tudo bem?
Muito bom. Vamos já botar algumas fotos aí para ilustrar a nossa conversa. Estamos com a sua colheita de algodão chegando nos finalmente, Franciosi.
A nossa missão é estar acabando ela amanhã, já que o dia 20 finaliza o nosso vazio sanitário aqui da Bahia, né?
Tá. E você produziu, está plantando em que área? Quanto de algodão nós temos? Pode trocar as fotos, viu, Pedro? Qual é a sua área de algodão?
Esse ano foi plantado 29.500 hectares de algodão no oeste da Bahia.
Na Santana especificamente ou não?
Não, a Santana são 10 mil hectares irrigados na Fazenda Santana.
Tá, 10 mil hectares, tá. E você está finalizando. Olha aí as fotos, né? Fotos aéreas, é coisa maravilhosa. Eu estava dizendo, já falei aqui no ar, viu, Franciosi, que são essas fotos que deixam os nossos concorrentes assustados. Olha a quantidade de pivôs centrais, olha a quantidade de algodão que estava no início da colheita. Essas fotos aéreas foram feitas no início, né, Franciosi?
Elas foram feitas há 20 dias atrás, onde nós engrenamos a colheita na Fazenda Santana. Porque primeiro a gente colhe o sequeiro, né? E posteriormente a gente vem para o irrigado, que ele é plantado um pouquinho depois do sequeiro.
Tá. Primeiramente, deixa eu deixar aqui meus cumprimentos ao seu diretor de imagem, ao seu fotógrafo, que são fotos e imagens maravilhosas, viu? E a gente precisa mostrar isso, viu, Franciosi? O Brasil precisa conhecer essa maravilha de vocês aí, Luiz Eduardo.
A verdade é que não é só o Brasil, né? Eu acredito, João, que seja o mundo, né? Porque o agricultor brasileiro, ele é penalizado em por ele ser eficiente, eu diria isso, né? Então, em cima da parte ambiental dele, a gente sofre perante o resto do mundo, onde eles imaginam do que a gente faz e que, na realidade, a gente não faz ou faz ao contrário do que eles pensam, né, João?
É exatamente isso que eu disse na abertura, né? Nós vamos falar da colheita do algodão, vamos falar da atividade, mas essencialmente nós estamos passando um recado, explicando, ensinando, informando aos olhos do exterior o que é produzir no nosso país, principalmente lá nos planaltos do oeste da Bahia, né, Franciosi? Vocês estão aí há quanto tempo? Sim.
Não voltou.
Voltou. Pode falar, Franciosi. Vocês estão no oeste da Bahia há quanto tempo?
Há 33 anos que a gente chegou aqui. Nós chegamos em 86 no oeste da Bahia.
Sim. E aí foi evoluindo o tamanho da Santana? Sempre foi esse? Você foi evoluindo? Como é que foi?
Não, a Santana foi uma das fazendas que foram adquiridas posteriormente, né? Que era uma fazenda de sequeiro. E a gente foi transformando ela em irrigação para conseguir fazer as duas safras ano, já que o nosso período de chuva da Bahia, ele é menor do que outros estados onde se consegue fazer duas safras. Então, com isso, a gente conseguiu fazer duas safras na parte irrigada.
Tá, e na parte irrigada, quando você fala duas safras, é a sucessão algodão e soja ou você faz algodão e milho, soja, milho? Como é que você faz esse mixer aí?
O básico é soja, algodão, né? Mas tem anos que a gente vai fazendo um rodízio com milho. Mas basicamente soja e algodão. Você entra com toda a soja e posteriormente volta com todo o algodão no início início de janeiro até 20 de janeiro.
Tá. Quando eu estive aí, você estava saindo da safra de soja, se preparando para o algodão. Aí eu fui acompanhando, você me passava informações da Santana. E aí a gente tinha uma expectativa que você teria uma safra ótima. Agora chega ao final da colheita, no penúltimo dia, no último dia, ela não está ótima. O que, que aconteceu, Franciosa?
Olha, nós tivemos muita chuva em abril, onde não teve luminosidade, bem no enchimento e no pegamento do algodão. E essa chuva também prejudicou um pouco o bacheiro do algodão. Então, a safra que a gente estava estimando ótima, ela passou a ser boa. Isso é normal no nosso meio, né, João? A gente sempre faz tudo para chegar próximo do ótimo, né? Tem vezes que não chega. Mas o interessante é estar chegando no bom também, né?
Tá. Volume dessa safra, quantas arrobas, qual foi a produtividade?
Nessa fazenda específica, você está mostrando, ela está para fechar em torno entre 340 e 345 arrobas.
Isso é um número excepcional, não é? Não é muito bom esse número?
É um número bom para ser de irrigação, mas o potencial existe bem maior. Se você contasse as maçãs que a gente tinha por metro esse ano e do ano passado, esse ano nós tínhamos muito mais maçã e o algodão produziu menos, ou seja, não gerou peso. Então, cada ano é um ano, né? A gente faz a nossa parte, mas depende muito do clima também. Tá. Isso é normal na agricultura, né?
Tá. E para encerrar essa parte da produção, nós vamos mostrar uma foto aí, o Pedro, nosso editor, está escolhendo, é sobre o produto final, né? A verdade é o algodão. Nós mostramos capulhos, né? Mostramos a colheita. Vamos mostrar aquela foto, Pedro, do algodão, porque é isso que interessa. Como é que está a qualidade desse algodão que nós estamos mostrando aí, Antônio?
A qualidade do nosso algodão esse ano é a melhor qualidade em termos de tipo que nós já tivemos até então. Existem algumas variedades que estão dando problema no comprimento da fibra ou resistência da fibra, mas no tipo é a melhor que nós já tivemos. Por exemplo, eu não tenho algodão tipo 41.4 hoje, eu só tenho dali para baixo, e é difícil isso acontecer, né? Então, nessa parte a gente não pode reclamar.
E no caso do tocante à fibra, o comprimento da fibra é questão de variedade também, Antônio?
Basicamente é uma questão de variedade. São variedades que, devido ao clima, ter chovido demais, não ter tido luminosidade, a gente acredita que prejudicou um pouco na resistência e comprimento da fibra.
Tá. Pergunta de quem não sabe, isso se ajusta ou vai depender de São Pedro? Lá na frente, na próxima?
Não tem ajuste, não. Nessa parte, depende mais do São Pedro. Você tem que fazer toda a tua parte, onde é colocar todos os nutrientes necessários para esse algodão chegar com uma fibra excelente, tanto o rendimento como o comprimento como a resistência. Mas o toque final é de São Pedro.
Tá. As diferenças entre sequeiro e irrigação é muito grande em termos de produtividade, Francioso?
Nesse ano não há uma diferença muito grande, porque o sequeiro também teve chuva regular. E também sofreu o que sofreu o irrigado. Porque a nossa planta do sequeiro para o irrigado, ela muda em torno de 30 dias, né, aqui. Então, aquela chuva de abril também prejudicou muito o sequeiro, né? Ou seja, ele prejudicou um pouquinho mais o sequeiro que o irrigado, porque ele estava com as maçãs do bacheiro mais prontas, né?
Tá. Eu vou pedir para o Pedro voltar aquela imagem dos pivôs, aquela aérea dos pivôs, e vamos falar um pouquinho sobre o que é administrar 28 pivôs simultaneamente. Eu estive aí, eu vi que você tem uma sala de computação controlando todos os pivôs simultaneamente, e o diferencial da Santana, que foi me mostrado naquela oportunidade, é o controle da água para irrigar o seu plantio. Por favor, nos repita isso, Antônio.
Como é uma fazenda extensa, para você fazer o operacional dela com um veículo para estar ligando, desligando pivô, bombas, estava difícil. Então a gente fez um programa e conseguiu transformar tudo isso aí em uma sala onde você faz um operacional de tudo isso por uma pessoa só, né? E isso a gente ganhou muito tempo, tempo perdido, principalmente quando era para ligar e desligar no horário de pico, ou como também quando dá uma queda de energia. A gente conseguiu aproveitar muito mais a irrigação do que vinha aproveitando anteriormente.
Inclusive a lâmina d'água você controla e você está conseguindo fazer uma produtividade alta com o mínimo de água.
Como você tem um controle mais eficiente, você pode fazer um trabalho bem melhor, né? Em cima da umidade que você tem no solo. Então, isso também você acaba economizando água nesse período de irrigação. Tá. Isso é fundamental para nós, né? Porque a água em excesso também é prejudicial, né, João?
Tá. Vamos falar um pouquinho agora, Franciose, da cultura do algodão aí, Luiz Eduardo Magalhães. O que significa o algodão para vocês? Porque vocês produzem muita soja, muito milho, mas a essência é algodão. Como é que você traduz essa atividade aí para vocês e Luiz Eduardo, no oeste da Bahia?
Não, o algodão, quando chegou aqui, ele, na verdade, nos ensinou a ter que preparar um solo melhor, porque nós não conseguimos produzir o algodão aqui com o solo que nós tínhamos. Aí eu tive que fazer um trabalho grande de perfil e buscando um solo bem melhor para atingir uma produtividade. E o algodão, como acontece uma safra na entre-safra do soja, é fundamental para o movimento de toda a região, né? Tanto como transporte, como de algodoeiras, como de exportação do algodão, o caroço, todas as esmagadoras de caroço que tem aqui. Então, se você olha assim, uma safra da soja, ela acontece em 40 dias. A colheita do algodão acontece em praticamente 120 dias, 100 a 120 dias, isso tudo. E continua carregando algodão e caroço por mais 5 meses posteriormente. Então, esse é um movimento muito interessante para a região, para o Estado e para o nosso país, né?
Tá. Como você bem acentuou, eu estive aí com vocês fazendo um projeto chamado Construtores de Solos para servir, para fazer com que Luiz Eduardo, oeste da Bahia, sirva de exemplo para todas as lavouras do país, para todas as outras regiões, porque aí, como você disse, vocês tiveram que aprender a construir o solo. Vocês têm amplitude de área, que serve muito bem para grande mecanização, mas o perfil estava muito raso, aí vocês tiveram que construir esse perfil, Antônio?
Exatamente, João. O nosso solo é muito pobre, você não consegue produzir nenhuma braquiária nele, desmatando e plantando, nada você consegue produzir. Então, parte de um princípio que você tem que começar do zero e formar esse solo todo. E essa foi a maior dificuldade que tivemos quando chegamos na Bahia, e para você atingir um objetivo de estar produzindo sojas entre 80 e 100 sacas de soja, que se consegue produzir em talhões, em áreas menores, né? E algodão para você atingir 400, 470 arroba, ou próximo de 500 arroba, com um solo que de parte de não ter nada. E você tem que fazer tudo nele, né?
Tá. Hoje o seu solo está todo ele perfilado. Com que profundidade, Antônio?
A gente faz um trabalho de 40 centímetros de profundidade no solo, né? E aí o solo, ele não é feito somente com produto químico. Ele é feito com o próprio tempo que você tem que aguardar para esse efeito. Então, um solo bom para você começar um solo de um desmatamento, para você atingir o seu potencial máximo, você leva em torno de 10 anos para você começar a atingir esse potencial. Independente da quantidade de fósforo ou o que você coloca nesse solo, né? Então, ele não é só... Não é só exigente em você em investimento, é exigente em tempo também, né?
Pois é. Traduzindo no nosso português, né? Não é mole não, né? Parece que é fácil, né? Vamos entrar agora, Antônio, nessa questão das dificuldades antes de chegar na cereja do bolo, que é a questão ambiental. A gente não quer com isso, né? Muito menos você e nem eu, queremos, vamos dizer assim, a solidariedade das pessoas, do público urbano, da compreensão do mundo exterior, mas é importante que eles entendam que não é fácil, não é nem um pouco fácil, produzir alimentos e fibras no país, no Brasil, notadamente aí no quase semiárido do oeste da Bahia, não é, Antônio?
Essas dificuldades, João, a gente tem, e talvez aqui tenha um pouquinho maior do que outras áreas do país, devido ao nosso tipo de solo e a nossa chuva que não é tão constante que em outras regiões. Mas, com um bom trabalho, a gente consegue ir chegando próximo das outras regiões em termos de produtividade, isso. Mas o que tem vezes que nos deixa um pouco chateado é com o que a gente tem escutado, não só do Brasil, de pessoas desinformadas, mas a nível mundo, que o trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho que a gente está, ou seja, agredindo o meio ambiente. E isso não tem sentido, né? Eu acho que as pessoas que falam isso falam porque elas não têm noção do que é uma cultura, do que é uma transformação, do que é pegar uma região que nem essa, partir de uma área que não se produzia nada e está produzindo isso e abrindo fronteiras para o nosso país e gerando alimento para o mundo, né, João?
É só fazer uma comparação da Fazenda Santana em Luiz Eduardo e se ela estivesse lá na Austrália, teria diferenças em termos de entendimento, de tratativas, de compreensões com a sociedade, Francisco?
Eu não vou comparar com a Austrália, mas eu compararia, assim, com outros países que valorizam os agricultores, que valorizam que os agricultores são, têm sua, eles são vistos como alguém que realmente trabalha e produz alimento para que essas pessoas, nas três vezes, pelo menos, que sentam numa mesa por dia, dependem dessas pessoas que estão trabalhando no campo. Mas eu diria assim que a nossa dificuldade aqui perante esses outros países é muito grande, principalmente na parte ambiental e na parte trabalhista, que é onde a gente mais sofre para conseguir trabalhar, onde mais a gente encontra dificuldade para conseguir efetuar o teu trabalho no dia a dia.
Na questão trabalhista, né? A Fazenda Santana está incrustada em Luiz Eduardo, etc., no Brasil. Tá. Todo mundo tem problemas com a questão, né, com a entidade chamada Ministério do Trabalho. Parece-me que aí a perseguição, e você acha que eu vou usar a palavra correta, a perseguição é maior. E também, de outro lado, a falta de pessoas qualificadas para fazer essa agricultura 4.0 que você tem aí já na Santana. Apesar dos esforços aí do sindicato, né, do pessoal do sindicato de Luiz Eduardo, que tem uma enorme capacidade de instrução, uma verdadeira escola de agronomia aí no sindicato. Esse é o seu problema, a formação das pessoas?
Não, na formação das pessoas, desde que chegamos aqui, a gente tem sido uma constância você formar as pessoas, né? Porque a gente chegou aqui, os trabalhadores daqui não tinham a menor noção do que era um trator, do que era uma máquina, um pulverizador, ou seja, eles chegavam na fazenda sabendo pegar uma enxada para capinar. E a gente conseguiu, fazendo um bom trabalho, transformar todas essas pessoas em operadores de máquinas de primeiro mundo, hoje, onde você teve a oportunidade de ver. Quando você fala na parte trabalhista, que é um problema, eu diria assim, ó, ele já foi maior esse problema, né? Porque anteriormente a gente teve muitas dificuldades aqui com o pessoal, com a parte de fiscalização, onde eles tinham uma visão totalmente diferente do que estamos acreditando que daqui para diante vai começar a mudar a visão deles em relação a nós. Mas realmente tinha um problema sério aqui na região. Mas isso, nós, como agricultores, a gente, acostumados a não desistir, não desistimos, estamos aqui produzindo, trabalhando, gerando empregos, gerando impostos, gerando alimento, ou seja, botando esse nosso país para trabalhar e para rodar. O mais interessante é que isso, a gente, apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos fazer isso acontecer.
Muito bem, agora vamos voltar, então, focar o nosso problema maior, que é a questão ambiental. Então, como todo mundo sabe, né, a questão da Amazônia tem uma discussão enorme, nós entramos nessa discussão, tem outros interesses, etc., mas lá fora a imagem que passa é Brasil. Para eles, a Amazônia está lá no sul do país, está em qualquer lugar, é Brasil. Né? Poucos sabem como é o Luiz Eduardo, o oeste da Bahia, mas o Brasil foi todo afetado. E aí tem-se toda uma discussão, né, Franciose? Ah, precisamos defender, precisamos explicar, precisamos... Aí cada um toma suas atitudes. O Franciose tomou a dele. Ele fez um vídeo, só de imagens, que nós vamos passar nesse instante. O Antônio vai comentar em cima, para explicar como é a produção e como é a preservação, como é a convivência da produção agrícola com o meio ambiente. É isso, Franciose?
É, na verdade é assim, João, quando você fala do pessoal lá fora, eu acho que a maior dificuldade seria trazer eles para cá para conhecer o que é um trabalho bem feito que o agricultor brasileiro faz. Né? Se eles tivessem a oportunidade de vir para cá e ver, com certeza eles não estariam falando o que estão falando e estariam falando ao contrário do que estão falando. Ou seja, eles estariam olhando para nós totalmente diferente. Mas isso porque nós não conseguimos levar as imagens do que nós fizemos aqui, nós estamos fazendo, para eles lá fora. Eu acho que está faltando um trabalho nosso para a gente acabar divulgando todo o trabalho que a gente veio fazendo, nós aqui, e como outras regiões do Brasil também estão fazendo. Você... ter um exemplo aqui, João, você poder produzir algodão, milho, soja, todo tipo de cultura às margens dos rios e você poder ir no rio e beber a água do rio como água potável. Eu, a nível mundo, eu não conheço isso. Porém, isso lá fora não aparece, não roda e não mostra. Eu acho que está faltando a gente levar isso lá para fora para o pessoal mudar a maneira de olhar para a gente.
Então, nós estamos mostrando aí na sucessão de imagens da Fazenda Santana o início, né, da área preservada com a área de plantio, que a câmera está subindo agora e mostrando a área de plantio, o cerrado, né, e passa mostrando o Rio de Ondas, o Rio de Contas, aí a câmera sobe e mostra os seus riachos ao longo da Santana, onde a água... O pessoal está bebendo a água ali e ela está girando agora, mostrando, depois do cerrado, as suas áreas de irrigação. São os pivôs com suas áreas protegidas. Esse vídeo, ele ainda é inédito, Francioso?
Esse vídeo foi um vídeo que eu fiz, onde eu carrego comigo mesmo quando aqui dentro do país ou lá fora, alguém vem falar da nossa agricultura. Eu mostro para ele e peço para essa pessoa para ver se existe algum outro lugar no mundo onde se consiga produzir o que a gente produz, produção de primeiro mundo, e consiga se preservar os rios do jeito que nós preservamos. É onde a gente fica feliz em poder dar uma resposta dessa para certas pessoas desinformadas. Né? Eu acho que todo brasileiro que faz o que nós fizemos e que preserva dessa maneira, e que eu diria assim que o oeste da Bahia está de parabéns em preservação, porque vocês são 30 e poucos rios no oeste da Bahia, aonde você pode beber a água de todos esses rios. Isso não existe, é uma região grande. Você pegar de um lado ao outro, são 500 quilômetros, aonde nesses 500 quilômetros você atravessa vários rios e você pode parar e beber a água do rio. E produzindo... tudo que vocês viram aí ao longo desses rios, né? Isso realmente é um exemplo de produtividade e preservando o meio ambiente. Se o mundo tivesse feito isso, com certeza eles seriam diferentes, seria muito diferente. E essas pessoas que falam de nós, brasileiros, produtores, estariam falando bem diferente do que estão, né?
Eu vou pedir para o meu diretor aí, o Pedro Braga, travar, congelar a última imagem, Pedro, porque ela foi muito rápida. Ela está com a imagem mostrando o fundo dos córregos ali da Fazenda Santana, isso daí. Nós vamos terminar a nossa matéria com a bandeira, né, brasileira, fechando esse vídeo maravilhoso, que o Antônio Franciosi produziu. Este é um exemplo de produtividade que preserva o meio ambiente. Espero mesmo, do fundo da minha alma, que toda a discussão, a partir desse momento, que envolver a agricultura brasileira, tenha essa imagem como pano de fundo. João Antônio Franciosi, parabéns, muito obrigado pelo seu esforço de provar ao Brasil e ao mundo que a produção agrícola brasileira é dessa forma, com preservação, com sustentabilidade. Parabéns, Antônio. Deus te proteja e vamos em frente.
Ok, João. Obrigado a todos aí, uma boa tarde. E sempre estarei à disposição aqui, tá? Obrigado.
Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Dessa forma, nós estamos mostrando como é a realidade da produção brasileira. Claro que tem falhas, claro que tem erros, claro que tem consertos e claro que temos que superar os problemas. Mas temos que mostrar também as virtudes, né, as vantagens e a nossa luta em prol de um país sustentável, em harmonia e em paz. Muito obrigado pela atenção. Viva o Brasil e vamos em frente.